Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.
Justiça Federal no Rio Grande do Sul mantém condenação de Lula no caso do triplex no Guarujá. Indígenas do Amazonas reclamam de descaso com a saúde. Detentos ajudam no combate ao Aedes aegypti no Tocantins. E no Maranhão, projeto que alia carnaval e livros incentiva a leitura entre o público infantil. Hoje é quarta-feira, 24 de janeiro de 2018. Eu sou Juliana Russomano e você acompanha agora o Repórter Amazônia. E começamos o Repórter Amazônia de hoje indo direto a Porto Alegre, onde Daniele Soares acompanhou o julgamento do ex-presidente Lula no caso do triplex no Guarujá. Por unanimidade, os desembargadores mantiveram a condenação de Lula. Não é isso, Daniele?
É isso mesmo, Juliana. Boa noite a você, boa noite a todos. Por unanimidade, a oitava turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aumentou a pena do petista para 12 anos e um mês de prisão. Em primeira instância, Lula havia sido condenado a 9 anos e 6 meses de prisão. De acordo com o relator do caso, o desembargador João Pedro Gebran Neto, Lula se beneficiou com o triplex no Guarujá, em São Paulo, e com as reformas executadas pela OAS no imóvel. Disse ainda que, analisando o processo, é possível afirmar com certeza o contexto em que se deram os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Para o revisor do processo, o desembargador Leandro Paulsen, não restam dúvidas de que Lula é culpado. O último desembargador a votar foi Victor Valls, que afirmou que a justiça não julga pessoas, mas fatos. Disse também que há provas materiais de que o ex-presidente cometeu os crimes imputados pela denúncia. Contudo, o cumprimento da pena de Lula agora só poderá ser feito após esgotados todos os recursos em segunda instância. Como a decisão foi unânime, cabe os embargos de declaração, um recurso onde a defesa pede esclarecimentos sobre algum ponto da decisão. Esses embargos são apresentados ao relator do caso, João Pedro Gebran Neto, e julgados pelos três integrantes da oitava turma. Porém, os desembargadores Leandro Paulsi e Victor Laus sairão de férias. Paulsen ficará 30 dias fora a partir do dia 29 de janeiro. Pelo mesmo prazo, Victor Valls também ficará de férias a partir de 21 de fevereiro. Nas férias dos titulares, os juízes federais são convocados. Neste caso, serão chamados para a oitava turma Nivaldo Brunoni, para substituir Laus, e Antônio Bochneck, substituindo Paulsen. De acordo com a assessoria de imprensa do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, os prazos correm normalmente, mesmo durante as férias, dos titulares da oitava turma. E ainda sobre o julgamento, Juliana, os desembargadores também concordaram em reduzir as penas inicialmente previstas para o ex-presidente da OAS, José Adelmário Pinheiro Filho, e o ex-diretor da área internacional da OAS, Agenor Franklin Magalhães Medeiros. José Adelmário, conhecido como Léo Pinheiro, foi condenado em primeira instância a 10 anos e 8 meses de prisão, mas teve a pena reduzida para 3 anos e 6 meses. Já Agenor Franklin teve a pena reduzida para 1 ano e 10 meses. A princípio, ele tinha sido condenado pelo juiz Sérgio Moro há 6 anos. E agora, falando sobre a defesa do ex-presidente, o advogado de Lula, Cristiano Zanin, vai conceder uma coletiva de imprensa daqui a pouco, aqui em Porto Alegre, em um hotel na capital gaúcha, para manifestar, né, as ponderações da defesa, e deve dizer que a defesa vai recorrer dessa decisão. Ao vivo da Rádio Nacional em Porto Alegre, Daniele Soares.
Obrigada, Daniele. E por todo o país, manifestantes fizeram atos pró e contra o ex-presidente Lula. No Amazonas, indígenas do Vale do Javari ocupam um distrito sanitário e reclamam de descaso com a saúde. Os detalhes com Maíra Heinen.
Indígenas denunciam descaso com o atendimento à saúde na região do Vale do Javari, no Amazonas. Neste mês de janeiro, duas crianças do povo Canamari morreram após vômitos e diarreia. Mais de 60 indígenas ocuparam o Distrito Sanitário Especial Indígena na cidade de Atalaia do Norte, no Amazonas. Todá Canamari explica o porquê da ocupação.
Falta de medicamento, falta de logística. coloca dificuldade para o povo.
Os índios também reclamam da falta de respeito às tradições de cada povo pelos profissionais de saúde. O geógrafo Victor Gil, que atua no programa Javari, do Centro de Trabalho Indigenista, acompanha a situação indígena na região e destaca que, historicamente, essas populações têm sofrido pela falta de atendimento adequado.
A maioria dos óbitos nos Canamari, historicamente, nos últimos anos, tem sido com crianças. Então, os Canamari sempre registraram uma alta taxa de mortalidade infantil. E os índices são comparáveis a países com praticamente uma inexistência em política de saúde.
Nessa terça-feira, o deputado estadual Sidney Leite acionou o Ministério Público Federal do Estado pedindo investigação do caso. O deputado também deve questionar o Ministério da Saúde sobre verbas destinadas à região.
Estou juntando documentos para pedir informação de repasse de recursos, como também prestação de contas junto ao Ministério da Saúde.
O Ministério Público Federal em Tabatinga confirmou que recebeu representação do deputado. Disse também que já está acompanhando o caso desde a semana passada, quando esteve reunido com a coordenação do GCEI Vale do Javari e, posteriormente, com indígenas. O MPF está definindo data para ir ao município de Atalaia do Norte e também está articulando uma reunião conjunta com a SESAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, em Tabatinga, que deve ser realizada ainda esse mês. Procurada, a SESAI não respondeu até o fechamento desta reportagem. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen.
E em Manaus, os Warau vão ter dois novos espaços para acolhimento. Bianca Paiva.
Dois novos imóveis em Manaus serão destinados ao acolhimento de venezuelanos não indígenas. Segundo a prefeitura da cidade, os espaços terão os mesmos moldes dos que são mantidos atualmente para atender aos índios Warau. As informações foram repassadas pelo secretário municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos, Elias Emanuel, durante reunião na capital amazonense com representantes do Conselho Nacional de Direitos Humanos.
A visita do Conselho Nacional de Direitos Humanos nos anima porque vem referendar um pedido que a gente já fez ao governo do estado para que nos ceda a quadra onde havia o acolhimento dos Warau no bairro do Coroado. Além disso, nós estamos buscando outras casas para fazer esse abrigamento àqueles que não são indígenas.
Na ocasião, João Akira Omoto, membro do conselho, falou sobre a missão organizada pela instituição que desde a semana passada visita cidades da Amazônia, onde há maior concentração de venezuelanos.
Nós estamos aqui avaliando de que forma os estados do norte estão tendo atenção com a população de venezuelanos, de imigrantes que está presente nesse estado. A ideia é ouvir quais são os problemas, as dificuldades e também o que vem sendo feito em termos de políticas neste sentido.
Além de Manaus, a comitiva do Conselho Nacional de Direitos Humanos já passou por Belém e Santarém, no Pará, e vai encerrar a missão na sexta-feira, dia 26, depois de visitar os municípios de Boa Vista e Pacaraima, em Roraima. Da Rádio Nacional em Brasília, Bianca Paiva.
Domingo é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. E para lembrar a data, você confere aqui no Repórter Amazônia, de hoje até sexta-feira, um especial sobre o assunto. Na primeira reportagem, Maíra Heinen fala sobre o trabalho dos fiscais e as dificuldades enfrentadas. Acompanhe.
O combate à situação análoga à escravidão é a realidade diária dos auditores fiscais do trabalho, que encontram cenários degradantes no campo e na cidade. Mas combater esse tipo de crime tem sido uma tarefa ainda mais difícil pela falta de servidores na área. Quem explica é o auditor Lucas Reis da Silva, que atua em Santa Catarina.
A gente tem vários problemas, como estrutura, mais do que isso ainda. O nosso grande problema hoje é o número de auditores fiscais do trabalho que se encontra bastante reduzido. É bem aquém do que a gente precisava, bem aquém do que recomenda a Organização Internacional do Trabalho.
Na opinião da Coordenadora Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, procuradora Catarina von Zuben, a atuação dos fiscais é fundamental e precisa ser valorizada. Segundo ela, o número de resgates diminuiu nos últimos anos, mas não necessariamente o número de ocorrências.
As demandas aumentaram. As relações atualmente são mais complexas, exigem um estudo maior, uma investigação maior das relações e tem menos fiscais. Então, a conta realmente não bate. E hoje, pode-se dizer que a situação é preocupante.
Resgatado duas vezes de condições análogas à escravidão, Marinaldo Soares Santos acredita que os fiscais precisam de mais apoio dos governos para reforçar os resgates e tirar outros trabalhadores dessa situação. Ele conta o que sentiu com a chegada dos auditores nos locais onde trabalhava em situações degradantes.
Foi uma sensação muito boa, porque ali onde a gente estava sem esperança de receber o que a gente já tinha trabalhado, a gente estava sem uma esperança de receber o nosso direito. Aí com a chegada deles, para a gente foi uma esperança muito grande. O que falta mais é ele ter uma força dos governantes para ter mais um reforço.
O Dia Nacional do Combate ao Trabalho Escravo foi criado em memória aos auditores fiscais assassinados durante fiscalização no caso conhecido como Chacina de Unaí, em 28 de janeiro de 2004. Com a sonoplastia de Messias Melo, de Brasília, Maíra Heine.
Estamos apresentando Repórter Amazônia.
Lei homologada na última semana pelo governo federal garante que estudantes têm o direito de serem chamados pelo nome social. A expectativa é que a medida reduza a evasão escolar da comunidade LGBT. Os detalhes com Brenda Freitas.
Segundo a Unesco, cerca de 72% da população trans no Brasil não tem o ensino médio completo. A razão, muitas vezes, é a evasão escolar, causada pelo constrangimento de ser chamado por um nome com o qual a pessoa não se reconhece. E para que isso deixe de ser um problema, o governo federal determinou que, a partir de agora, todas as pessoas trans têm o direito ao nome social no tratamento escolar no ensino médio das redes públicas e privadas do país. Para a coordenadora da Rede Paraense de Pessoa Trans, Isabela Santori, essa é mais uma vitória para a comunidade LGBT em âmbito nacional.
Para o movimento trans é muito importante, é uma conquista muito grande, porque a gente vê que a evasão escolar da população trans é por conta disso, do nome social. Nós vamos poder voltar às escolas, vamos poder voltar à sala de aula sabendo que na hora da chamada vamos ser respeitadas e respeitados com o nome no qual nós nos identificamos. Justamente no mês da visibilidade trans, essa é uma grande conquista para a gente. Dia 29 agora é o dia da visibilidade trans.
No estado do Pará, essa lei já é garantida por duas portarias estaduais de 2008 e 2009, uma da Secretaria de Educação e a outra da Secretaria de Direitos Humanos. Segundo a representante da SEDUC, Sueli Dumont, após essa homologação do governo federal sobre a garantia do direito ao nome social, o Estado deve reforçar as ações. Ainda de acordo com a representante da SEDUC, o único problema na questão do nome social no Pará é a adesão baixa por parte de alunos trans.
Desde esses dois documentos, tanto a portaria da SEDUC de 2008 e o decreto 1675 de 2009, de 2008 até hoje, o crescimento de estudantes que passaram a usar este nome social na rede ainda é muito tímido.
Não há uma estatística de evasão escolar de trans por causa de casos de bullying no Pará, mas a SEDUC trabalha na prevenção desses casos, ofertando visitas às escolas, palestras e acompanhamentos especiais. O gerente de livre orientação da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado, Beto Paes, reafirma que o Estado se preocupa em acompanhar os avanços sociais conquistados pelas travestis e transexuais.
A gente tem a possibilidade agora, na realidade, de fazer todo um processo de campanha para que essas pessoas trans possam, de fato, estar retornando para as escolas. E aí, a partir daí, consigam, na realidade, sair de um cenário de exclusão, de um cenário de violência que elas estão submetidas. A escola sempre vai ser o melhor caminho para que as pessoas busquem as suas habilidades, consigam construir seus caminhos a nível de profissionalização e que elas consigam também, para além da formação, ter esse acolhimento no mercado de trabalho, que ainda é muito difícil para as pessoas trans.
Da Rádio Cultura em Belém, Brenda Freitas.
E no Tocantins, o Ministério Público Estadual tornou opcional o uso do nome social em procedimentos internos e externos. Palmas foi a primeira cidade do estado a adotar a mudança. Saiba mais com Marilda Amaral.
No caso de transexuais e travestis, o Ministério Público do Tocantins oferece a eles a opção de escolher como devem ser conhecidos. Um exemplo, se o cidadão é registrado como Antônio José da Silva, mas se identifica como Antônia, nos dados pessoais, ele pode usar, inclusive, as duas opções, nome de registro de nascimento e nome social escolhido. A promotora de justiça, Thaís Cairo, afirma que a ação, que já foi adotada pela Secretaria da Saúde, evita muitos constrangimentos.
Imagine alguém que nasceu homem, mas se reconhece como mulher e que adota o nome de mulher e vai para um posto de saúde num atendimento e de repente chama um nome masculino que não tem nada a ver com aquela figura que se apresenta, como a pessoa se reconhece e olha no espelho.
O Ministério Público Estadual ainda não registrou nenhum caso de solicitação, mas, a partir da publicação no Diário Oficial, qualquer pessoa pode solicitar. Da Rádio 96 FM, em Palmas, Marilda Amaral.
E ainda no Tocantins, prefeituras já podem apresentar comprovantes de ações ambientais para receber recursos do ICMS Ecológico. O prazo vai até 15 de março e a repórter Juliana César Nunes traz mais informações ao vivo. Juliana, que tipo de ação pode receber esses recursos?
Juliana, educação ambiental, combate às queimadas, apoio a unidades de conservação e terras indígenas. São essas ações que podem ser ampliadas na cidade de Tocantins a partir de recursos do ICMS Ecológico. Para ter acesso a esses recursos, as prefeituras precisam apresentar até o dia 15 de março relatórios e documentos sobre atividades realizadas em 2017. O presidente do Naturatins, Instituto de Natureza do Tocantins, Herbert Brito, afirma que o número de cadastros realizados ainda está abaixo da expectativa.
A gente conclama para que os gestores municipais, os 139 municípios, e nós tivemos no ano passado um alcance grande, quase a totalidade, cerca de 95% a 96% dos municípios entregaram toda a documentação e receberam uma parcela boa do ICMS Ecológico para ser reinvestido exatamente na proteção do meio ambiente.
Os documentos sobre as ações ambientais de 2017 passam por uma análise técnica do Naturatins. Correções e documento extra podem ser solicitadas. Por isso, a importância dos gestores municipais do Tocantins enviarem os relatórios o quanto antes para evitar a perda do prazo final. Os recursos do ICMS Ecológico, que no ano passado somaram cerca de 92 milhões de reais, também podem ser usados para garantir o funcionamento dos órgãos ambientais municipais, inclusive conselhos e fundos de meio ambiente. Mais informações sobre o programa no site www.naturatins.to.gov.br ou pelo telefone 3218-2693, DDD 63. Seguimos com você, Juliana.
Obrigada, Juliana.
Ciência e tecnologia na Amazônia.
O jambu, hortaliça utilizada na culinária do norte do Brasil, principalmente no Pará, em preparos de pratos típicos como o tacacá e o pato no tucupi, despertou a atenção de pesquisadores pelas propriedades anestésicas que possui. Tanto é que o extrato do jambu, desenvolvido em laboratório na Unicamp, Universidade de Campinas, passou a ser usado para a elaboração de produtos capazes de controlar os carrapatos do boi e do cavalo. Nas produções pecuárias, os carrapatos causam sérios prejuízos sanitários e econômicos, provocando doenças, estresse nos animais, além de reduzir as produções de leite e de carne. Quem conta detalhes dessa experiência é Luiz Adriano Ainoleto, da Universidade Estadual Paulista, Unesp. O estudo fez parte da tese de doutorado dele. Luiz, no trabalho ficou demonstrado que o extrato do jambu afeta as células germinativas dos carrapatos e compromete a reprodução desses ácaros. Você pode explicar?
O extrato do jambu, ele teve a capacidade de alterar a morfologia das células germinativas, ou seja, as células que fazem parte da reprodução desses animais. Tanto as células masculinas quanto as femininas tiveram a sua morfologia alterada. Inclusive, elas entraram em processo de morte celular, ou seja, elas se tornaram inviabilizadas e prejudicaram, portanto, a reprodução desses ácaros.
Então, vocês pretendem desenvolver um produto à base de jambu? De que forma? É pomada, é creme, é comprimido?
Nós pretendemos utilizar o extrato do jambu, como princípio ativo desse extrato, na formulação de um produto que seja de aplicação tópica. Porque como nós trabalhamos com carrapatos de cavalo e de boi, a gente pretende aplicar esse produto no animal e fazer com que esses ácaros acabem morrendo e protegendo o animal de novas infestações.
Qual é a atual fase da pesquisa? Quais são os próximos passos? Vocês já deram entrada com o pedido de patente?
Então, atualmente nós estamos trabalhando com o extrato ainda do jambu para a gente verificar como é que essas células germinativas são afetadas. E o próximo passo do nosso trabalho é trabalhar com o produto, né, o espilantol, produto químico que está presente no extrato de jambu. E a gente ainda não entrou com pedido de patente com esse produto.
Como é que os animais agem quando estão infectados pelos carrapatos?
Depende do animal. O problema maior do carrapato, no caso o carrapato estrela, ele pode transmitir tanto doença para o cavalo quanto para os seres humanos. Então essa é a maior preocupação dessa espécie de carrapato. No caso dos bovinos, a gente tem uma série de doenças também transmitidas a esses animais, mas também a gente tem a perda da produção de leite, por exemplo, e também prejudica o couro do animal.
O princípio ativo do jambu tem diversas propriedades farmacológicas comprovadas. Você pode citar algumas?
Então, o princípio ativo do jambu já é bastante conhecido, principalmente o efeito analgésico e anestésico local, e ele é amplamente utilizado no tratamento de aspas, de herpes, de afecções da garganta, e é muito utilizado, principalmente por ribeirinhos, para o tratamento dessas doenças que eu já falei.
Ok, Luiz Adriano, muitíssimo obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço.
Você está ouvindo Repórter Amazônia.
No Tocantins, detentos do sistema penitenciário ajudam no combate ao mosquito Aedes aegypti. A iniciativa contribui com a política de ressocialização e com a saúde pública. Voltamos com Marilda Amaral.
De um lado, a sociedade que ganha com a limpeza de áreas de proliferação do mosquito e, do outro lado, os detentos que ganham em redução da pena. O projeto favorece quem está no regime semiaberto, afirma o coordenador pedagógico da Casa de Prisão Provisória de Porto Nacional, Oséias Costa Rego.
Nós estamos reinserindo o preso à sociedade como um cidadão de bem que contribui para melhoria da qualidade de vida da sociedade. São presos no regime semiaberto, que já estão prestes a serem libertos, a receber o alvará de soltura.
Por esse trabalho prestado à sociedade, os reeducandos estão voltando a participar da vida da comunidade. Eles estão trabalhando em lugares que põem em risco a saúde das pessoas, afirma Oséias Costa Rego.
Combatendo focos do mosquito da dengue em terrenos baldios, em áreas públicas, áreas abertas, com lixo acumulado, com água parada, para combater a proliferação do mosquito da dengue.
O projeto Mutirão contra a Dengue, com a participação dos reeducandos da Casa de Prisão Provisória de Porto Nacional, deve continuar este ano, no período chuvoso e no período de estiagem também. Da Rádio 96 FM, em Palmas, Marilda Amaral.
Pesquisa da Relação Anual de Informações Sociais revela crescimento na contratação de pessoas com deficiência no Brasil em 3,79% em 2016, com relação a 2015. No entanto, mais de 10 mil ações fiscais foram feitas em 2017 para garantir o acesso ao mercado de trabalho a essas pessoas. Voltamos com Brenda Freitas.
Everton Dias sofreu um acidente de carro há 10 anos e adquiriu um problema na perna. Ele trabalha na área administrativa, mas há 5 anos tem carteira assinada no cargo de auxiliar de serviços gerais. Everton revela que, ao contrário do que muitos pensam, conseguir uma vaga no mercado de trabalho tendo limitações físicas não é fácil.
Eu tenho mais de 5 anos trabalhando, só que na nossa linha de pessoas com uma necessidade especial, sempre tem alguma dificuldade para arrumar emprego. Mesmo que as pessoas dizem que tem uma certa facilidade, mas não, a gente encontra uma dificuldade no mercado.
Segundo os dados da Relação Anual de Informações Sociais de 2016, 93% dos deficientes físicos que estão no mercado de trabalho só tiveram oportunidade de emprego por conta da obrigação legal, que assegura o cumprimento das cotas das empresas. A pesquisa inclui trabalhadores da iniciativa privada, empresas de natureza pública, direta e indireta e órgãos públicos. O procurador do Ministério Público do Trabalho, Sandoval Silva, explica como funciona a lei de cotas no mercado de trabalho.
A lei de cotas funciona como uma ação afirmativa, que quer dizer a adoção de políticas públicas ou de ações cujo objetivo é fazer com que as empresas contratem pessoas que usualmente não seriam empregados.
No estado do Pará, o setor de supermercados é o que mais emprega. De acordo com o presidente da Associação Paraense de Supermercados, Jorge Portugal, esse setor ainda tem dificuldade de encontrar pessoas no perfil de portadores de necessidades físicas que cubram o percentual exigido, que varia entre o número de funcionários da empresa, começando de 2 a 5% do quadro de funcionários.
Várias empresas, inclusive, colocam anúncio, o próprio Ministério do Trabalho várias vezes já entendeu isso aí. As empresas procuram realmente, têm dificuldades em encontrar pessoas realmente para cobrir esse percentual.
O procurador do Ministério Público do Trabalho, Sandoval Silva, afirma que no Pará, cerca de 50 das maiores empresas ainda não atingiram a porcentagem correta de empregados com deficiências garantidos pela lei de cotas. E informa ainda que o Ministério Público está com ação para que essa lei se cumpra em sua totalidade. Da Rádio Cultura em Belém, Brenda Freitas.
Esporte.
O quadricolor entra em campo neste sábado, diante do Cordino, pela segunda rodada do Maranhense. A partida vai ser no Castelão, às 5h45 da tarde. Finalizando com os representantes maranhenses na Copa do Brasil. Por um lado, o Sampaio, que vem de partida contra o Santa Quitéria, pelo Campeonato Maranhense, enfrenta na próxima quarta, dia 31, o Independente na Paraíba, às 8h30 da noite. No mesmo dia, o Cordino, que encarou Santa Quitéria e o MAC, recebe o Náutico no Castelão, às 8h30 da noite. Na primeira fase da competição, o vencedor do jogo único se classifica. Por isso, a vitória é muito importante. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Antônio Bernardes.
Cultura.
Biblioteca em São Luís, no Maranhão, lança a segunda edição do Lendo o Carnaval nas Férias, com atividades voltadas às crianças. Confira na reportagem de Noel Soares, da Rádio Timbira.
Teve início nesta terça-feira, dia 23 de janeiro, o projeto Lendo o Carnaval nas Férias, que acontece no espaço infantil da Biblioteca Pública Benedito Leite. O objetivo é preencher o tempo livre das férias para trabalhar a criatividade das crianças, tendo como tema o carnaval e ainda incentivar a leitura a partir de brincadeiras, leituras e jogos. O evento conta com atividades culturais e recreativas, oficina de adereços carnavalescos, bailinho infantil, tour pelo prédio da biblioteca, exposição de livros e filmes, contação de histórias e leitura livre. A diretora da Biblioteca Pública Benedito Leite, Aline Nascimento, está esperançosa que essa segunda edição seja um sucesso, a exemplo da primeira.
A experiência da primeira edição, que foi um sucesso, e a gente começou a perceber o conhecimento que a criança já traz sobre o carnaval. Então a gente está ampliando isso e adequando o carnaval ao ambiente de uma biblioteca, que pertence à comunidade.
As atividades também são voltadas para os pais. E quem aprovou essa iniciativa foi o professor Jefferson Costa Barros, pai de uma aluna participante do projeto.
É uma iniciativa muito importante, pois a criança estreita essa relação com o livro e que a criança se envolva nesse mundo de brincar e de aprender.
Uma das crianças que participam dessa segunda edição é a Ana Rita Barros, de 8 anos de idade.
Falar sobre o carnaval, sobre outras brincadeiras do carnaval.
Você tem o costume de ler?
Sim, gibis, historinhos.
O projeto Lendo o Carnaval nas Férias vai até a próxima sexta-feira, sempre no período da manhã, das 8h30 ao meio-dia. De São Luís, Noel Soares.
E termina aqui o Repórter Amazônia, uma produção do Rádio Jornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Nos trabalhos técnicos, Reginaldo Fonseca. Redação, edição e apresentação, Juliana Russomano. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.